Vamos dar início, então, à sessão. E, antes de dar início à sessão de distribuição e à sessão ordinária, eu, como já deve ser de conhecimento de vários dos senhores, nós temos uma notícia triste aqui nas nossas mãos, associada ao falecimento do ex-conselheiro do CAD, Dr. Miguel Tebar Barro Nuevo, que foi vítima de um acidente na rodovia Regis Bittencourt no último sábado. Dr. Miguel Tebar foi conselheiro do CAD de janeiro de 2002 a janeiro de 2004. Ele era bacharel pela São Francisco, USP, pós-graduado pela PUC de São Paulo, e teve um percurso importante na área de governo. Ele foi assessor especial de coordenação de projetos culturais da Secretaria Estadual da Cultura em São Paulo. Ele foi secretário de Estado da Administração e Modernização também em São Paulo. Diretor de Habitação e Urbanização, nossa Caixa, nosso banco. Ele foi professor da Universidade Católica de Campinas. Enfim, Dr. Miguel Tebar tem uma trajetória profissional muito importante. Fez também uma importante contribuição para o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, enquanto foi conselheiro desse órgão. Eu queria ler aqui também um ofício que me foi encaminhado pelo Dr. Fernando de Magalhães Furnan, que é chefe de gabinete do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e que foi procurador do CAD. E diz o seguinte: senhora presidente, junto-me à louvável iniciativa de homenagear, em sessão plenária, o ex-conselheiro Miguel Tebar Barrio Nuevo. Tive o privilégio de conviver e trabalhar com o Miguel, que com a sua modesta experiência, objetividade e caráter, conquistou o nosso respeito e admiração, além de haver contribuído diretamente para o aperfeiçoamento da legislação e dos instrumentos do antitrust brasileiro. Deixo o amigo e colega o exemplo e a sincera saudade. Eu acho que nós podemos fazer coro aqui ao ofício encaminhado pelo Dr. Fernando Magalhães Furlan. E eu, embora não tenha atuado aqui no CAD, no período em que o Dr. Miguel Tebar foi conselheiro, eu pude constatar ontem, quando cheguei aqui ao CAD, a consternação de todas as pessoas que tiveram um contato direto com ele, e do reconhecimento da contribuição que o Dr. Miguel Tebar deu ao CAD e ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
Senhor presidente, eu poderia...
Pois não, doutor.
Tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Miguel, acho que dos conselheiros aqui eu sou o único, né? Acho que a doutora Maria Paula também teve um período, mas só prestar um testemunho, acho que das principais características, em primeiro lugar, é a humildade. Muito embora tenha todo esse currículo, ele sempre foi uma pessoa extremamente humilde e o seu extremo bom humor. Uma pessoa extremamente agradável de você conviver, sempre de extremo bom humor e deu um exemplo então para todos nós. Também a forma como ele encarou uma doença, ele teve um acidente vascular cerebral justamente logo no início do seu mandato, mas não obstante isto, ele enfrentou com extrema coragem essa doença e deu um exemplo de vida a todos nós, né, da forma como enfrentou e como continuou trabalhando. Isso não o impediu, apesar de ter que fazer sessões de fisioterapia acumuladas com as viagens e tudo, ele desenvolveu com bastante tenacidade a sua função. Então, realmente, eu gostaria então de prestar essa homenagem, lembrando a agradável convivência que todos nós pudemos partilhar com o Miguel Tebar.
Obrigada, conselheiro. Bem, então, virando aqui a nossa página, eu tenho um enorme prazer de dizer aos senhores que estão presentes a essa sessão Dr. Aurélio Rios Virgílio Veiga Rios. Dr. Aurélio Rios é coordenador da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República, que trata de questões de consumidor e ordem econômica. E seja muito bem-vindo a essa casa, Dr. Aurélio Rios. Dr. Aurélio Rios tem trocado ideias sobre concorrência conosco bastante assiduamente, tem nos convidado para discutir com a PGR, com os promotores, a questão do antitruste, do direito da concorrência, e essa aproximação é da maior importância para o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e eu agradeço muito, doutor Aurélio Rios, por essa iniciativa e essa disposição. Mais ainda, a primeira sessão em que temos o prazer de contar com o doutor José Elaeres Marques Teixeira, que vai oficiar aqui nessa casa, lhes dar as boas-vindas a ele e a doutora Maria Soares Camelo Cordioli, que também vai atuar. Então, doutor José Elaeres é mestre em Direito pelo Estado de Santa Catarina, foi procurador regional eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins. E a doutora Maria Soares Camelo Cordioli é procuradora-chefe da Procuradoria-Geral da República do Estado de Santa Catarina. Ambos atuaram junto à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, eu queria desejar a eles um profícuo trabalho junto ao CAD, que nós possamos interagir da melhor maneira possível e dizer da nossa satisfação com a sua presença e com essa primeira sessão da qual vocês participam. E convido, se vocês quiserem fazer uso da palavra, alguns de vocês. Se quiser.
Doutora Elizabeth Farina, presidente do CAD, doutora Maria Paula Dallari, procuradora-geral dessa instituição, os conselheiros, é uma satisfação muito grande ter mais presentes, meu colega Aurélio, doutora Maria Soares, é uma satisfação muito grande da minha parte estar aqui hoje com os senhores e... porque, afinal de contas, o Ministério Público Federal tem um papel que eu considero extremamente relevante no que diz respeito ao trabalho envolvendo defesa da concorrência. Eu gostaria de, neste momento, registrar aqui o empenho do Dr. Aurélio Rios, nosso colega e coordenador da Terceira Câmara do Ministério Público Federal, para que eu e a doutora Maria Soares viéssemos a atuar nessa instituição. E também ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, que ratificou o nosso nome, e ao Procurador-Geral da República, que, enfim, efetuou a nossa designação. Quando doutor Aurélio nos convidou para virmos atuar junto ao CAD, a primeira preocupação que eu tive foi quanto ao papel efetivamente que cabe ao Ministério Público, ao representante do Ministério Público nesse órgão. E fazendo uma leitura do artigo 12 da Lei 8884, duas reflexões me ocorreram. Uma primeira delas foi quanto a razão pela qual o legislador introduziu aquele dispositivo segundo o qual o Ministério Público Federal deve oficiar nos processos de competência do CAD. E uma conclusão que me parece, assim, talvez até óbvia, é que, na verdade, o legislador buscou aproximar, me parece que essa é a palavra adequada, aproximar duas instituições, Ministério Público Federal e CAD, que têm, vamos dizer assim, objetivos comuns. Então, me parece que esse foi um dos objetivos do legislador quando criou o artigo 12 da Lei 8884. Depois, ainda, na leitura do artigo 12, me chamou bastante atenção a expressão oficiar, porque quando nós percorremos a legislação que trata do Ministério Público, Geralmente, as expressões mais usadas são intervenção do Ministério Público, atuação como fiscal da lei. E na Lei 8884, ali existe uma expressão oficiar. Eu confesso que, no que diz respeito ao significado desse termo, eu não, ainda não encontrei uma resposta que eu considere satisfatória. E o que eu gostaria de adiantar apenas é que o oficiar aí parece-me que envolve toda a forma, uma forma ou um tipo, uma espécie de trabalho que ainda deva ser, onde assim, a compreensão efetiva desse termo deva ser construída. E eu só gostaria de registrar que nessa função, nessa construção, durante o tempo que nós estivermos aqui, a nossa intenção não fazê-la individualmente. Nosso objetivo é que o sentido da expressão oficiar, como o Ministério Público deve atuar perante este órgão, é nossa intenção que isso seja construído em conjunto com a Terceira Câmara e também com outros colegas do Ministério Público Federal que se têm dedicado a essa área do direito econômico. Enfim, na verdade, eu creio que há algo a ser feito no que diz respeito à forma de atuação do Ministério Público Federal nessa instituição. Nosso desejo é que, efetivamente, nós cumpramos o objetivo a que se destina o artigo 12 da Lei 8884, e, nesse sentido, nós pretendemos contar, especialmente com o Dr. Aurélio Rios, que é o coordenador da Terceira Câmara, e também com os demais membros da Terceira Câmara, e aqueles colegas que têm estudado, se debruçado sobre essa questão do Ministério Público atuando nessa área do direito econômico. Para finalizar, eu só gostaria de registrar aqui o seguinte: nossa intenção aqui neste órgão é que nosso trabalho seja pautado na base do diálogo com a instituição CAD, porque nós entendemos que esse é o melhor caminho que se tem quando se trata de relações entre instituições públicas. Então, nosso objetivo, nossa base do nosso trabalho aqui será o diálogo com o CAD, né? E esperando, obviamente, que nós possamos cumprir a contento aquela função que nos é conferida pela lei e que, enfim, nós precisamos desempenhar junto a essa instituição. E, enfim, colaborar para que o sistema de defesa da concorrência possa, enfim, né, de alguma forma, avançar, né, e, enfim, de forma que todos nós saiamos ganhando alguma coisa, especialmente a sociedade brasileira. Então, era isso. Muito obrigado.
Obrigada, doutor José Laeres. Renovo, então, os votos de muito boas-vindas. Muito obrigada pela abertura do diálogo conosco. E eu acho que, sim, nós temos um espaço muito profícuo aqui para construir um sistema que ainda não está totalmente consolidado, né? Então, nós podemos deixar uma contribuição aqui como conselheiros que temos todos aqui os nossos mandatos, em conjunto com o Ministério Público Federal, deixar um legado de consolidação para o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Bem, com isso, acho que podemos dar início à nossa sessão de distribuição. Então, vamos dar início à sessão de distribuição ordinária de número 363.
item 1 da pauta, processos para redistribuição. O item 1.1, ato de concentração 080120064-72/2001, dígito 38, está sendo redistribuído ao conselheiro Ricardo Vilas Boas Cueva em conexão aos atos de concentração 080200296-2065 e demais. Item 2 da pauta. Distribuição 2.1, ato de concentração 080200695/2005, dígito 15, requerentes Corbis Corporation e outros.
Número 1.
Item 2.2, ato de concentração 080200725/2005, dígito 93, requerentes Alcoa, Inc. e outros.
Número 2.
Item 2.3, ato de concentração número 080200730/2005, dígito 04, requerentes Abril, Radiodifusão SA e outros.
Número 4.
Item 2.4, ato de concentração 080200734/2005, dígito 84, requerentes BR, Participações e Empreendimentos SA e outros.
Número 5.
Item 2.5, ato de concentração número 080200735/2005, dígito 29, requerentes BBH Brasil Limited e outros.
Número 3.
Item 2.6, ato de concentração número 080200779/2005, dígito 59, requerentes Tecnomatrix Technologies LTD e outros.
Número 5.
Item 2.7, ato de concentração número 080200787/2005, dígito 03, requerentes Dupont, Down, Elastomers e outros.
Número 3.
Item 2.8, ato de concentração número 080200108/2005, dígito 83, requerentes JP Morgan, Chase Bank e outros.
Número 4.
Item 2.9, ato de concentração número 080200107/2005, dígito 28, requerentes Furukawa Industrial SA e outros.
Número 2.
Item 2.10, ato de concentração número 080200011/36/2005, dígito 22, requerentes EDP Energias de Portugal SA e outros.
Número 1.
Item 2.11, ato de concentração número 080200011/63/2005, dígito 03, requerentes Honeywell International Inc. e outros.
Número 1.
Item 2.12, ato de concentração número 080200011/86/2005, dígito 18, requerentes Eastman Kodak Company e outros.
Número 2.
Item 2.13, ato de concentração número 080200119/2005, dígito 56, requerentes Electromotive Diesel e outros.
Número 3.
Item 2.14, ato de concentração número 080200012/35/2005, dígito 12, requerentes Companhia Vale do Rio Doce e outros.
Número 4.
Item 2.15, ato de concentração número 080200012/75/2005, dígito 56, requerentes Fuji, Foto, Filme e outros.
Número 5.
Item 2.16, ato de concentração número 080200012/78/2005, dígito 90, requerentes Reichhold do Brasil, LTDA e outros.
Número 5.
Item 2.17, ato de concentração número 080200013/23/2005, dígito 14, requerentes AXN Latin America e outros.
Número 1.
Item 2.18, ato de concentração número 080200013/26/2005, dígito 40, requerentes Eastman Kodak Company e outros.
Número 3.
Item 2.19, ato de concentração número 080200013/58/2005, dígito 45, requerentes Maple Acquisition LLC e outros.
Número 2.
Item 2.20, ato de concentração número 080200013/60/2005, dígito 14, requerentes Electronic Data System Corporation e outros.
Número 4.
tem 2.21, ato de concentração número 080200145959/2005, dígito 16, requerentes Mannesmann, Rohan e outros.
Número 2.
E tem 2.22, ato de concentração número 080200151018/2005, dígito 56, requerentes Monsanto, Company e outros.
Número 4.
Tem 2.23, ato de concentração número 080200153535/2005, dígito 93, requerentes Icatu, Radfor, Capitalização SA e outros.
Número 1.
E tem 2.24, ato de concentração número 080200153537/2005, dígito 82, requerentes Antônio Carlos Silveira Pinto Claros e outros.
Número 3.
Tem 2.25, ato de concentração número 080200153538/2005, dígito 27, requerentes Batavia SA, Indústria de Alimentos e outros.
Número 5.
E tem 2.26, ato de concentração, número 080200154/2005, dígito 91, requerentes agrícola, destivale, LTDA e outros.
Número 1.
Tem 2.27, ato de concentração, número 080200161695/2005, dígito 32, requerente Gillette Company e outros.
Número 5.
E tem 2.28, ato de concentração número 080200161998/2005, dígito 76, requerentes Fim Mecânica e outros.
Número 4.
E tem 2.29, ato de concentração número 080200161999/2005, dígito 11, requerentes Pusher, Administração de Bens Próprios da LTDA e outros.
Número 3.
Tem 2.30, recurso voluntário número 087000006/2005, dígito 82, requerente Libra Terminais SA.
Número 2.
Tem 2.31, averiguação preliminar número 080200051515/2003, dígito 33, representante Alexandre Soares Coelho e outros.
Número 3. Está encerrada a sessão de distribuição ordinária de número 363.